Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Começa agora mais um Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. Sou Anderson Mendanha e no programa de hoje vamos falar do mundo dos quadrinhos. Vamos juntos! Como já comentei várias vezes aqui, sou apaixonado por histórias em quadrinhos de todos os tipos e, mais recentemente, pelos quadrinhos com temáticas mais adultas, que não deixam nada a desejar do ponto de vista literário. Quadrinhos nos levam a outros mundos, nos levam a viver várias aventuras, nos apresentam novas ideias, ou também ideias já conhecidas de uma forma diferente. São leituras altamente inspiradoras para todas as idades, de crianças a adultos. A graphic novel, ou romance gráfico, como é chamado em português, são HQs, mas com histórias mais longas, tramas mais profundas e elaboradas. Eu já falei aqui no Autores e Livros de várias obras de destaque, como Luzes de Niterói, Angola Janga, Persépolis, Maus e várias outras. Então hoje, a gente destaca aqui no Autores e Livros algumas publicações da editora Nemo, que já publicou mais de 250 títulos com os mais variados temas e autores de diversas partes do mundo. A gente começa com a entrevista que fiz com o editor executivo da Nemo, Arnaud Van. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Hoje, na entrevista da semana, a gente vai falar de quadrinhos. E quadrinhos da mais alta qualidade. Conosco aqui no Autores e Livros, Arnaud Van, diretor executivo da editora Nemo, uma das principais editoras brasileiras especializadas na nona arte. Arnaud, obrigado por conversar com a gente aqui. Eu fico muito feliz, como já disse outras vezes, de ter você aqui, porque a Nemo é uma das minhas editoras preferidas.
Sou eu que agradeço, antes de tudo, pelo convite, pelo seu convite, pela delicada e gentil as palavras de apresentação do Cell Nemo. Fico muito, muito emocionado até mesmo. Muito obrigado mais uma vez.
Arnaud, apresenta a Nemo para os nossos ouvintes. Fala para eles como nasceu essa editora e qual o seu propósito.
A editora Nemo tem um pouco mais de 10 anos. Na iniciativa da presidente do Grupo TAN, que é a Regiane Dias, ela me fez um convite há mais de 10 anos atrás, então me convidou para ajudar a criar um selo de quadrinho, de zero, criar e desenvolver um selo. E mais de 10 anos depois, estamos lá, firme e forte. Eu acho que hoje devemos ter em torno de 200 publicações, aproximadamente, não sei dizer exatamente, mas talvez 50 e pouco autores e autoras de todas as nacionalidades, de todas as regiões do mundo. Temos autores e autores brasileiros, obviamente, franceses, ingleses, americanos, vietnamitas, colombianos. Enfim, realmente um eclectismo em termos de criador e de quadrinhos, de uma certa forma. Eu acho que é uma das principais características da nossa editora. Iniciamos 10 anos atrás, trazendo de volta no Brasil, ou trazendo simplesmente autores que não tinham sido trazidos, trazendo de volta grandes nomes, grandes clássicos mesmo, até se eu posso falar assim, que tinham sido eventualmente publicados nos anos 80, 90, e tanto depois, em torno dos anos 2015, 2016, começamos a publicar autores mais se eu posso falar assim, mais moderno, enfim, mais contemporâneos, e obviamente com temáticas muito mais, talvez, próximas de nós, muito mais contemporâneas. Eu sempre cito a curva que nós fizemos com o ponto importante, que foi o Pílulas Azuis, do Frederick Peters, onde nós colocamos essa temática complicada, como amar uma pessoa que é seropositiva, etc. Bom, e foi um livro que foi muito bem aceito, muito bem recebido, e a partir desse título, dessa obra, começamos a tocar, evidentemente, outras temáticas importantes e continuamos até hoje. A preocupação principal é tentar, mais uma vez, surpreender e emocionar, se divertir, mas, ao mesmo tempo, pensar, enfin, ser convidado a pensar sobre temáticas importantes. Eu acho que se a gente consegue ajudar um pouco nessas reflexões, então... Parabéns, fizemos um trabalho positivo, eu acho.
Esse tipo de publicação é importante Porque os quadrinhos têm a fama de serem coisas para crianças, de serem temas banais, de super-heróis, coisas assim, mas tem muito quadrinho adulto de qualidade e quadrinhos que trazem reflexões, que equiparam quadrinhos à literatura. E aí eu aproveito e pergunto para você, Arnaud, como é publicar quadrinhos, principalmente esses quadrinhos europeus, aqui no Brasil? Quais os maiores desafios?
Eu acho que os maiores desafios são, não só para o quadrinho, são desafios de uma forma geral, para uma editora no Brasil. Lá, eu vou compartilhar com você uma pequena piada, para falar assim, que me contou um editor português, em Lisboa, e me perguntou como ganhar uma pequena fortuna com uma editora. Eu respondi, eu não sei. E ele me respondeu, começando com uma grande. Bom, isso é claro que é uma brincadeira, mas isso para dizer que ser editor não é uma tarefa fácil, e quando se trata de quadrinhos, é menos fácil e é mais complicado nas matérias, porque estamos falando de um nicho, obviamente, e o principal problema é a escassez de ponto de venda, a escassez de livrarias especializadas em quadrinhos, mais ainda, são pouquíssimas no Brasil. Livrarias, de rede, vendendo quadrinhos, a vida de Einstein, mas não é necessariamente os livros que eles sabem ou quer vender mais. Então, realmente, há uma certa dificuldade de ponto de venda. A segunda dificuldade, obviamente, se tratando de quadrinhos, é o custo de produção. Estamos falando muitas vezes de obras de colorido, etc. Donc, por definição, um custo de produção altíssimo. Ultimamente, inclusive, acentuado os sucessivos aumentos de papel, enfim, essas crises mundial logo depois da pandemia, que complicou, evidentemente, a vida de todo mundo. E, automaticamente, esse preço de produção altíssimo, preço de venda, infelizmente, preço de capa relativamente elevado, o que prejudica, obviamente, o acesso ao quadrinho, acesso ao livro em geral, mas acesso ao quadrinho principalmente, porque são produtos caros. Eu acho que as principais dificuldades são essas. Independentemente que vou publique, se você publicar autor de quadrinho europeu ou americano, enfrentamos, eu acho, exatamente as mesmas dificuldades.
Eu tinha comentado com você em outra oportunidade que eu passei na porta de uma livraria aqui em Brasília e me surpreendeu que naquele dia a vitrine toda estava com álbuns de quadrinhos, grande parte dos álbuns da Nemo, né, que é a livraria da Travessa.
Que bacana, que bacana.
E uma coisa importante do que você falou é a redução dos pontos de venda. Claro que quadrinhos como o que a Nemo publica são álbuns, geralmente a gente encontra em livrarias, mas as comic shops são reduzidas, as bancas de jornal que poderiam estar vendendo também, elas estão sumindo do mapa,
Sumindo, sumindo.
né? E aí isso cria um ciclo vicioso. A pessoa não lê porque não encontra o produto, e o produto não vende porque a pessoa não lê.
Não, isso é verdade. É uma problemática um pouco delicada. Felizmente, as vendas online estão lá para ajudar. Longe de plataforma, vendo muito bem quadrinho no Brasil online, mas de fato, sentimos muito falta de livrarias de rua, na esquina, com quem você pode conversar, com quem você pode trocar ideia. Isso é mais difícil, obviamente, de encontrar. Mas eu fico muito feliz que, através, valorize nossos quadrinhos.
Você falou que os autores brasileiros também têm espaço na Nemo, a gente vê muita coisa
Sim.
interessante. Como é que esses autores e esses trabalhos são selecionados?
Basicamente, de duas formas, recebemos projetos, início de projeto, ou recebemos projetos já acabados, ou em fase de acabamento, bastante adiantados. Obviamente, fazemos uma curadoria, um estudo, e conversamos muito, selecionamos ou não, claro. A iniciativa parte da editora, parte da NEM, e convidamos autor e autoras a trabalhar sobre um tema, sobre muitas vezes, uma adaptação de uma obra literária, obviamente. Então, nesse caso, realmente, o convite sai da editora. É um trabalho em duas mãos, se eu posso falar assim.
Ao longo dessa jornada na Nemo, eu sei que é difícil pedir para um pai escolher um filho preferido, né? Mas comente alguma das obras que, digamos, trouxe uma maior alegria, trouxe o maior prazer em ver publicado, sabe, pegar aquele livro quando chega da gráfica com aquele cheiro gostoso e dizer que bom que eu consegui publicar isso.
Isso é importante que você fale, de fato, é um livro que chega da Graf, que tem um cheiro maravilhoso, e c'est uma sensação extraordinária. Mas isso vale para todos os livros, sem exceção. Destacar um livro que deu mais alegria do que o outro, realmente, é privilegiar um filme em relação ao outro. Eu acho que todos os livros são batalhas, quando eles chegam da gráfica e chegam nas mãos, mais ainda, do leitor, é uma bela vitória, porque é um longo processo, hein? O leitor não imagina, mas um livro pode levar um ano e meio, enfim, tem um projeto bem demorado. Então, realmente, uma vitória quando ele chega nas mãos do leitor. Então, um projeto que deu mais prazer do que o outro, eu não saberia responder. O que me emociona, realmente, é, por exemplo, uma livraria de rua, existe, hein, ainda, noite de autógrafo, a livraria é lotada, tem público fazendo fila na rua porque está lotado, não tem mais espaço, e isso é emocionante de ver a adesão do público para aquele autor. Isso é emocionante para o autor de ver que o trabalho dele é reconhecido, ele é amado, etc. E você fica um pouco afastado, você olha essa cena e você fica realmente emocionado. Você pensa, ok, good job, eu fiz um bom trabalho. Porque você conseguia adequar uma obra, uma sensibilidade, um autor a um gosto de um público, a encontrar um público. E quando essa sintonia fina existe, realmente uma belíssima emoção. Eu acho isso que realmente pode ser numa livraria, pode ser num evento como o CCXP ou o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos em Belo Horizonte, quando realmente sessão de autógrafo, você sente que as pessoas não quer largar o autor, há uma verdadeira empatia. Isso é extraordinário, realmente extraordinário.
Arnaud, como é que você vê o mercado de quadrinhos da atualidade, principalmente durante muito tempo, os quadrinhos americanos dominaram um grande mercado, mas a gente viu dos
Continuo,
últimos
continuo, continuo.
e continuou. Mas a gente tem visto a invasão oriental, quadrinhos, os mangás japoneses, os coreanos, com uma presença muito forte, não só aqui no Brasil, mas na Europa e também nos Estados Unidos. Como é que você vê essa relação do quadrinho atual?
É comment eu vejo essa relação? É bom, c'est de fato, o que você falou é um acontecimento relativamente recente. Vivemos durante muito tempo com um domínio do império americano, se posso falar assim hoje, sobre com super-heróis, etc. E ótimo, aliás. Tinha dois universos, vamos dizer assim: o universo do quadrinho europeu e o universo do quadrinho americano, mainstream, com todo super-herói, etc. E tinha, de uma certa forma, falar equilíbrio, mas enfim, tinha essas duas forças no jogo. E de alguns anos, bastante tempo, para os mangás para cá, os mangás entraram para complicar a situação de todo mundo, porque não é bem assim agora. Eu sempre olho para a França, por exemplo, eu não sabia, mas eu soube isso recentemente: o segundo mercado do mangá do mundo, depois do Japão, é a França. Que é também o berçário, se eu posso falar assim, de quadrinhos franco-belges, europeus. E apesar disso, o mangá entrou com tudo, e hoje, aliás, se abre mais livraria de mangá do que livraria de quadrinhos na França. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei, eu acho que isso, o que eu posso dizer é bom pela diversidade, eu acho que mais as pessoas lerem, melhor, de qualquer forma. Muitos leitores entram pelo mangá e amanhã evoluem do mangá para o quadrinho. Eu acho uma porta de entrada potencial maravilhosa. Tem leitor que fica definitivamente no mangá, por que não? Importante é a diversidade, eu acho. Agora, de fato, um reequilíbrio do universo do quadrinho é interessante atualmente no mundo. E você falou com razão: tout le monde fala dos mangás japonais, mas os mangás, se fala mangá também na Coreia, não sei. A Coreia do Sul está chegando com tudo também, hein, com tudo. E com um fenômeno que é importante de notar, que é o famoso Webtoon. Com esses episódios de mangá que você lê no seu telefone celular e que são produzidos para poder ser lido em 3 minutos. Porque geralmente 3 minutos é o tempo que você vai passar dentro do metrô, por exemplo, hein, entre uma ou duas ou três estações de metrô, você vai poder ler seu episódio do seu webtoon preferido. C'est bem pensado, muito bem pensado. Mas, enfim, é a realidade, vamos viver com ela. Tomar que tenha sempre novos leitores para abraçar todos esses lançamentos. Que é isso que talvez o verdadeiro ponto, eu acho extraordinário, inclusive no Brasil, nesses últimos anos, há uma efervescência em torno do quadrinho que é espetacular, com a criação de novas editoras, etc. Eu acho realmente impressionante e muito positivo. Esperamos que o público leitor também cresça na mesma proporção, ou mais ainda,
Para finalizar, eu quero
aliás.
comentar contigo mais uma vez que uma das minhas leituras recentes, a melhor leitura já do início desse ano, Adoção de Monan e Isidro. Eu começo sempre o ano lendo quadrinhos e esse livro é maravilhoso. Tem uma história maravilhosa, sensível, que foge do comum, que foge dos clichês. E eu agradeço a vocês por terem trazido essa edição para o Brasil. E aí aproveito. Vem mais coisa como essas agora em 2023?
Acredito que sim. Vamos falar de amor. Eu acho extremamente importante de falar de amor. Precisamos, aliás, de amor nesse mundo meio maluco. Vamos falar de perda de entes queridos. Vamos falar de guerra. Vamos falar de luta. Vamos falar de mulheres belíssimas lutando num mundo realmente muito complicado. Esse é o primeiro lançamento da NEM desse ano, na luta do Fabien Toulmé, que retrata 13 mulheres, 13 lutas. Mas vamos falar mais uma vez também de amor, vamos viajar muito, vamos passar em vários países, vamos rir também, eu espero, vamos sonhar. Objetivo da NEM, trazer emoção, sempre surpreender, o que não é fácil. Trazer autores ou autoras novas, fazer descobrir novos horizontes, mas sempre, sempre, sempre com emoção. Voilà. A nossa meta, nosso objetivo.
Arnovan, obrigado por essa conversa, obrigado pelas emoções que vocês têm trazido para a gente com as
Eu
publicações
que
de
agradeço.
vocês e fica o convite para você voltar outras vezes para a gente conversar mais.
Daniel, se você quiser, isso foi um grande prazer, não estou brincando. Mas quando você quiser, é realmente um grande prazer de poder conversar com você. Eu espero em breve. Então, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
Essa então foi a conversa que tive com Arnovan, diretor executivo da editora Nemo. A gente faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar de algumas dicas de leitura de quadrinhos publicados pela Nemo.
Estamos apresentando Autores e Livros.